10h43, Rádio Marconi, 71 anos, aqui ponto de encontro. E o ponto de encontro cada vez mais acentua o seu nível artístico e a qualidade dos convidados do programa. Semana passada, Tete Espíndola, ontem Nico Rezende e hoje uma das maiores autoridades da música brasileira, um dos precursores da Bossa Nova, responsável pela produção, o nascimento e o crescimento de tanta gente boa também da música brasileira. Já esteve conosco numa oportunidade e mais uma vez atende o nosso convite para estar conosco, Roberto Batalha Menescal. Roberto Menescal, instrumentista, compositor, cantor e produtor. Menescal, já falei, é um dos pioneiros da Bossa Nova nos anos 60, tendo iniciado nos anos 50 o primeiro contato com a música. Roberto Menescal, seja bem-vindo, é um prazer ter a sua participação. Muito bom dia.
Tudo bem, bom dia, obrigado. Eu vou guardar esses elogios todos, hein?
Quando a gente começa a ler aqui o seu perfil artístico, né, o release, né, da sua vida artística, é impressionante. Não tem como a gente não ficar impressionado, viu, Roberto? Obrigado mais uma vez.
Obrigado você, cara. Com o maior prazer, tá?
Roberto, a gente traz aqui um introito, né, superficial sobre a sua vida artística, mas é muito bom ouvir de você, né? Como é que tudo começou? Você é de Vitória, no Espírito Santo, é isso, né?
Eu sou capixaba. Quer dizer, eu nasci no Espírito Santo, mas vim pro Rio com 3 anos de idade. Então, eu sou nascimento capixaba lá, de Vitória mesmo, mas minha vida foi toda aqui no Rio.
Bom, o seu primeiro contato com a música foi influência da família?
Eu não sei exatamente como é, eu só me lembro que a primeira coisa ligada à música, quando eu tinha 11 anos de idade, que meu pai me deu uma gaitinha, sabe assim, pequenininha, chamada Dó Ré Mi. Aí, quando ele chegou em casa de noite, eu falei, ó, pai, aqui, ele falou, ué, quem te ensinou isso? Eu falei, não era para tocar? Ele falou, era, mas quem te ensinou? Eu falei, não sei, eu saí tocando. E aí ele falou assim, você tem jeito para música. Eu não entendi muito o que era de ter jeito para música, mas ele me botou numa aula de piano. Uma tia que dava aula em Copacabana, ele me botou lá. Foi assim que meu começo foi isso. E daí em diante eu comecei estudando um pouquinho com ela, mas logo me chateei um pouco, porque era muito... muito quadrado, assim, sabe? Ela falou... E eu, quando voltava com a lição, eu fazia... E ela batia com a varetinha nos meus dedos e falou, não é assim, você está deturpando a música. Então eu parei as aulas com ela e fiquei deturpando sozinho em casa, entende? Até que com 17 anos eu descobri o violão. Numa ida à Vitória, eu descobri, encontrei 2 caras do Rio até que estavam lá, meio sem saber como, por quê, mas falando que foram para lá porque tinha umas garotas bonitas, tinha umas praias bonitas, e aí eu fiquei grudado neles e aí o violão entrou na minha vida.
Dizem que a gente não esquece dos professores, isso é uma grande verdade, os professores da escola e os professores da música também. Você teve alguns professores também, né?
Tive alguns. Eu tive um grande professor logo no começo. Minha primeira coisa foi com o Moacir Santos, maestro Moacir Santos, que era assim um cara muito desejado por todos os músicos, né? Queriam estudar com ele, mas me introduziram a ele, uma cantora, Silvinha Teles, que era muito amiga dele, me falou, olha, você vai aprender com ele. E eu estudei 1 ano com ele, né? Depois estudei com o maestro Guerra Peixe. Mas não estudei meu instrumento, meu violão. O violão foi todo de ouvido mesmo.
Você estreou com 18 anos profissionalmente. Olha, 18 anos é um guri, né? É um guri. E você já, com a Silvinha Teles, fez uma turnê. Isso. Uma turnê já pelo Brasil. Como é que foi isso?
Na verdade, não tinha nem 1 ano de violão ainda, né? E aí eu ia num show que ela participava. E naquela época, você falava assim, grande temporada era um ano, né? Só você ficava um ano tocando. Hoje, grande temporada é sexta, sábado e domingo, né? Então, ela estava fazendo a grande temporada, quer dizer, ela participava de um espetáculo de variedades, e eu ia toda quarta-feira lá, porque era mais barato, era matinê. Eu ia toda quarta-feira. E ela já olhava assim e falava, pô, esse cara tá aí toda semana, né? E um dia ela, do palco mesmo, ela fez um sinal para mim, tipo, vai lá depois, aparece lá depois, ou coisa assim. E eu fiquei ali no, perto do camarim quando acabou o show. E ela veio e falou, pô, cara, você vem aqui há quanto tempo? Eu digo, tá 6 meses que eu venho aqui toda semana. Ela falou, onde é que você mora? Tá, não sei o quê, você toca, eu toco violão. Não quer ir, não quer ir lá em casa? Você mora um quarteirão da minha casa? Eu fui. Eu morava num prédio chamado Galeria Menescal, que era do um tio meu que construiu, né? Todo mundo achava que eu era dono da galeria. Eu nunca falei que era, mas nunca falei que não era também, não. Só me tirava uma onda, né?
Claro.
E aí fui na casa da Silvinha, puxa, apaixonado que eu era assim por ela. E ela falou, tocou, gosto do teu modo de tocar, cara, que bacana. Vem aqui toda semana, se quiser. E eu comecei a frequentar lá, e ela falou assim, você não quer fazer uma turnê comigo? Eu digo, Silvinha, eu não posso, não tenho nem um ano de violão. Não, calma, 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 calma. Eu fiquei nervoso assim, ela falou, olha, eu estou grávida, então eu vou ter filho daqui a 4 meses. Então nós temos 4 meses. Mas é pouco ainda, Silvia. Não, espera aí. Depois de ter o filho, eu vou ficar mais 3 meses, né, junto com o filho. E então nós temos 7 meses para a gente preparar um showzinho, violão e voz. Aí preparamos e fomos. Quando ela pôde, a gente viajou para a Amazônia, né? Viemos de Manaus até o Rio, por todas as capitais. E quando chegou ao Rio, ela falou assim, vou te conseguir um professor, que é importantíssimo. Foi aí que ela me colocou no Moacir. E foi meu começo, foi isso. Foi da melhor qualidade, com a cantora que eu adorava e com o professor que era o máximo na época.
Para o ouvinte da Rádio Marconi, que chegou agora, nós conversamos agora, ao vivo, com Roberto Batalha Menescal. Roberto Menescal, o Menesca para muitas pessoas, né? Mais íntimas da música, do mundo artístico. Uma pessoa que excursionou por vários países, e já já vamos falar também. E junto com Carlos Lira, com Ronaldo Boscoli e com Tom Jobim, né? Ajudou a construir e a divulgar pelo mundo a bossa nova. Isso é muito grande, isso é gigantesco para a nossa música brasileira. Parabéns, Menesca, hein?
Obrigado, cara. Tinha um martelo batendo aqui do meu lado, eu estou pulando fora um pouco aqui.
Não tem
Mas olha,
problema. Ontem, fomos provocados, viu? Fomos provocados aqui para perguntar a você como é que foi a composição, a história, a construção da música, O Barquinho.
foi uma das primeiras, né, que eu fiz. E sei lá, tinha umas 5, 6 músicas antes dela, mas eu era um predador terrível. Eu era um mergulhador e matava os peixes todos, sabe? Uma coisa horrorosa, mas fiz, o que que eu vou fazer, né? Era da época. E aí os amigos nossos de música viviam me pedindo para ir junto, me levar, levá-los na pescaria. E eu não levava nunca, porque eles se acordavam tarde, eles era muito chegado a uma bebidazinha, né? E eu digo, não, minha pescaria é séria, não sei o que e tal. Mas eles um dia me forçaram, leva a gente um dia, cara. E eu aluguei um barco em Cabo Frio, que é aqui é o norte do Rio, né? Um lugar fabuloso, sabe, paisagem maravilhosa. E aluguei o barco e levei o Tamba Trio, que era famosíssimo na época, meu parceiro Ronaldo Bosco, Nara Leão. Minha futura mulher naquela época, e a gente saiu e foi pro. Se você olhar assim o mapa do Rio, você vê que ele tende assim para a direita um pouco, até uma ponta que é justamente essa ponta de Cabo Frio, Arraial do Cabo. E lá eu queria levar porque é uma paisagem única. E a gente foi, sanduíches, eu pedi para levar uns refrigerantes, eles compraram um caixotinho de Guaraná. Depois, quando eu vi, no meio do caminho assim, eu falei, pô, Guaraná com rolha, tá estranho isso, né? Eu fui ver, era rum. Eles tiraram o Guaraná e botaram o rum dentro, né? Quer dizer, bagunçaram a minha pescaria, mas tudo bem. Chegou às 4 horas da tarde, a gente parou para comer o sanduíche, tá? E o barco foi sendo levado para fora da ilha, sabe? É um vento forte que tem lá em Cabo Frio, é conhecido o vento de lá, e foi levando o barco. E quando a gente foi tentar pegar o motor não pegava. Não pegava, não pegava, e taca, 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 e morria, morria. E o pessoal apavorado, porque ninguém era do mar, né? Só eu. E a ilha foi ficando pequena, né? E aí eu comecei, a bateria acabou. Bateria que eu falo do barco, né? Aí você tem o último recurso, que é uma manivela que você faz girar o motor. Taca, 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 morri. E ficou nisso, e a coisa foi ficando séria, né? Porque dali em diante, o primeiro lugar que tem dali em diante é a África. Não tem ilha, não tem nada
Nossa
em
Senhora.
frente. É. E foi ficando assim. E 6 horas da tarde, um barco vinha da Bahia, uma embarcação vinha da Bahia, uma embarcação grande, e deu carona a gente, né? Jogou uma corda e amarrou no barco. Aí, quando ele jogar a corda, a gente fez assim: o barquinho vai, a tardinha cai. Porque eram 6 horas da tarde, estava começando a escurecer, né? Aí foi aquele alívio, né? Mas só isso que nós fizemos: o barquinho vai, a tardinha cai. Mas no dia seguinte, na casa de Nara Leão, onde a gente se encontrava quase todo dia, né? Já seguros lá, e o Bosco, o meu parceiro Bosco, falou assim: Menasca, como é que foi aquele negócio do barquinho, a música que você começou a fazer lá? Eu digo: o barquinho vai. Ele falou: não, isso eu me lembro. É quando você estava rodando o motor, você fazia uma melodia assim, sabe? Eu digo: ah, Ronaldo, não me lembro. Eu fazia aquilo para desanuviar assim aquela tensão e tal. Não, mas tenta lembrar, porque tinha um swing aquela melodia. Eu fiquei me lembrando, não sei se eu fiz igual exatamente, mas me lembrei que era taca, 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 morria, né? Taca, 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 E o taca-taca-taca virou de ar, de luz, pastel de sol e um barquinho a deslizar, morrer no macio do mar. E foi assim que a gente fez de brincadeira e isso se tornou a música nossa mais gravada no mundo inteiro.
Sensacional. Olha, nós temos aqui na Rádio Marconi um locutor, né, também operador técnico. Ele entrou como sonoplasta, né, e ele, já influenciado pelo pai, que é pianista e tecladista, ele toca violão. E ele rumou para a bossa nova, viu? Ele
Ah,
toca
que bom, cara.
muita bossa nova e toca maravilhosamente bem, impressionante. Ele tem, eu acho que 22 anos, né, Marcos? Mais ou menos uns 22 anos. Eu vou pedir uma hora para ele gravar alguma coisa aqui, fazer um vídeo, e aí, através do Gustavo, nosso produtor, nós vamos enviar para você para ter a sua avaliação.
Por favor,
Ele
por
gosta
favor,
de.
faça.
Ele puxa bossa nova dos anos 50, lá de 40.
É mesmo?
Ele é um pesquisador, sensacional, viu?
Pô, Marcos, né? Marcos, o
O
nome
nome
dele?
dele é Bruno, Bruno Brognoli.
Bruno. Ah,
Bruno
Bruno.
Brognoli, e o
Sei.
Marcos é o nosso sonoplasta aqui. O Gustavo também está
Ah, certo.
conosco. É para
Certo.
você avaliar, porque você é mestre quando o assunto é bossa nova, né?
Que?
Roberto Menescal fala conosco hoje no programa. Além do
Tenho muito
Barquinho,
prazer.
você tem outras músicas que marcaram na música brasileira, como Você, Bye Bye Brasil, Telefone, né? Essas também foram
A
regravadas por
gente.
muita gente boa, né?
Muito, muito. Eu tive sorte, assim, fui muito gravado, assim, no mundo inteiro, né? Japão, principalmente, que Japão é o melhor público que a gente tem.
Tem muita gente nova, iniciando na música agora, e aí as influências são muitas, né? Alguns
Certo, certo.
aprendem de forma autodidata, outros buscam na internet, outros já têm um professor, enfim. A sua palavra, o seu incentivo para aqueles que estão começando agora, né? Que erros que é bom não cometer?
Olha, eu não sei, rapaz. Eu tive tantos erros que eu não, nem guardei os que não devo cometer, né? Mas os erros são mínimos, rapaz. Você tem que errar mesmo para acertar, né? Você não acerta de cara tudo. E vai fazendo, depois julga, faz um julgamentozinho, mas vai fazendo. Não, não fica. Eu conheci os dois caras até muito bons de música, mas que eram muito preocupados. E eu acho que eles se atrasaram muito na arte deles, com medo dos erros, sabe? Os erros fazem parte da vida, né? A gente erra todo dia. Se você olhar, a gente erra todo dia. Ou comendo mais do que devia, ou fumando, ou outro bebendo, ou outro. É, sabe, os erros fazem parte dos acertos.
Na música, para você ficar bom no instrumento, impor um estilo, né? Tem que treinar, tem que ensaiar quantas horas por dia?
Olha, eu sempre fui mau aluno no colégio e na música, sabe? Muito mau aluno. Então, eu não sei essa coisa. Eu acho que, pois assim, o violão é um instrumento que permite você ficar muito ligado a ele. Você pode estar numa cama vendo um programa de televisão e estar dedilhando o violão lá, sem saber até o que está dedilhando. Mas o contato com o instrumento é muito bom. O Caetano Veloso já falava numa música dele, como é bom tocar um instrumento, né? É uma companhia que às vezes é melhor do que até a gente, porque não te importuna, né? Ele apenas obedece o que você está querendo fazer. Eu acho que o contato com ele é melhor do que a gente avaliar em termos de hora. Agora, tem gente que tem disciplina e que estuda 4 horas por dia. Eu nunca fui desses caras.
A equipe nossa já encontrou aqui um vídeo e eu consigo transmitir para você um áudio do Bruno Brognoli, esse locutor e nosso
Ah,
instrumentista
que
que
bom.
gosta de bossa nova. Eu vou tocar um pedacinho para você avaliar.
Tá
Vamos
legal.
ouvir.
Vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praia sem fim. Rio, você que foi feito pra mim. Cristo Redentor. Braços abertos.
Alô, Roberto?
Alô. Olha, eu vou te falar uma coisa, vocês vão pensar que é mentira, que é exagero. Eu juro, pelo que você quiser, do que eu estou falando. Se você botasse isso e perguntasse quem é, eu ia falar Tom Jobim.
É o músico aqui da Rádio Marconi. E ele toca
Porra,
muito bossa nova.
cara. Olha, o som do Tom Jobim, cara, é impressionante. E a afinação dele, sabe? Eu não estou elogiando por elogiar, não. Você não vai falar, pô, bacana, bacana, vai ser legal. Tá. Não, fiquei muito impressionado que eu ouvi Tom Jobim na voz dele, cara. Olha que coisa
Ele
impressionante.
tem uma voz muito firme, muito grave, né?
Muito, cara, muito bom. Bruno, vai em frente, Bruno. Puxa, você com essa idade já tocando assim, vai em frente. A vida te espera aí,
Que
pode ter
maravilha.
certeza.
Sensacional. Olha, eu tenho certeza que ele, ao ouvir esse elogio de você, vai ficar muito emocionado, muito motivado para seguir firme. Roberto, você foi um dos organizadores do primeiro show de Bossa Nova no Grupo Universitário Hebraico e também o primeiro festival de Samba Session, participando com o conjunto Roberto Menescal. E já nesse festival, Dorival Caymmi, Aracide Almeida, Vinícius de Moraes, que época, hein?
É, rapaz, ali tudo foi muito bom. Estava tudo chegando, sabe? Você sabia que era uma nova onda que estava chegando, não tinha nem nome ainda. Até que vinha uma onda. Como eu acho que está vindo agora aqui, acho que esse 2022, no final dele, eu estou sentindo que está entrando uma coisa nova aí. Eu não sei o quê, mas é um ciclo, né? Sabe? Então, a gente está falando de 55, 56, quando a gente está fazendo isso, e era uma onda entrando, e vai entrar uma onda, pode ter certeza.
Roberto Menescal, vocês levaram a bandeira da Bossa Nova pelo mundo, né? Os primeiros concertos de Bossa Nova, inclusive em 1962, no Carnegie Hall, em Nova York, Tom Jobim, Carlos Lira, João Gilberto, enfim, seria a estreia oficial da Bossa Nova no solo internacional em Nova York?
Tava. Tinha Tom Jobim, tinha João Gilberto, né? Tinha Carlos Lira, Sérgio Mendes, tinha sei lá, vou dizer, uns 12 artistas, né? E o concerto foi muito bem recebido, tanto que a gente, dali em diante, a gente foi contratado para grande parte do mundo.
Atualmente, 2022, que nomes estão surgindo para fazer Bossa Nova, para tocar uma MPB baseada num violão, numa harmonia bonita, né? O que tem de nomes novos pintando na música brasileira?
Olha, eu vou te citar um nome, porque todo dia surge um nome, me mandam fitas, me mandam gravações, né? E me mostrando. E agora, um nome, para mim, me chamou muita atenção e eu já me juntei a esse nome. Eu vou fazer uma série de shows com essa menina que chama-se Ana Lu Sampaio. Você dá uma olhada no Instagram e vê a Ana Lu Sampaio, uma menina de 14 anos que me procurou, e eu fiquei muito impressionado, e a gente já tem uma série de shows marcados de setembro em diante.
Perfeito. Ainda hoje, como é que a música brasileira, né? Você foi um dos precursores da Bossa Nova em solo internacional, ou seja, é abrir estradas, né? É tentar pavimentar um caminho novo, né? De algo
claro,
novo,
claro.
De algo novo também. A música brasileira no exterior, ela continua forte, admirada e bastante praticada ainda?
Olha, eu voltei anteontem dos Estados Unidos. Voltei de Miami anteontem, né? Eu estive lá em Orlando, São Petersburgo, fizemos uma série de shows lá. E se quiser, até te mando um videozinho para você ver o sucesso que foi.
Por favor.
Olha, onde a gente chegar aí fora, em qualquer país, eu vou falar uma coisa assim, mas pode acreditar, em qualquer país do mundo, você tem um apoio, uma procura da nossa música fora do comum. Fora, porque eu já tive desde Rússia, Iugoslávia e Austrália, né, e os países nórdicos também. Eu tive tudo quanto a esses lugares, e toda onde a gente for, a gente é muito, muito bem recebido, mais bem recebido do que no Brasil, posso te garantir.
Nós temos aqui informações que você esteve em Singapura, Austrália, Rússia, Paris, Londres, Japão, Argentina, Espanha, Alemanha e muitos outros países também.
É verdade, é verdade.
Agora,
viajei muito por esse mundo.
Que legal. Isso chama atenção aqui. Você lançou um DVD, o United Kingdom of Ipanema, com Andy Summers, do lendário The Police. Como é que foi essa experiência?
Olha, foi muito legal, porque, na verdade, eu gravei uma música deles com a cantora Cris Delano, que eu adoro, né? E fiz um arranjo diferente, porque a música é uma música muito, muito, sabe, assim, para frente, muito, como é que eu vou falar? É uma música que não seria do meu agrado, mas a melodia eu gostava muito, sabe? Então, eu fiz um arranjo mais lento, assim, e tal. Aí, o Andy esteve no Brasil, e através de um amigo dele, amigo meu, falou assim, pô, eu queria conhecer esse cara que fez esse arranjo. E eu fiquei um pouco assim, eu digo assim, será que ele não gostou e quer falar comigo, alguma coisa, assim, né? Mas a gente almoçou juntos, né? E ele falou, cara, adorei o arranjo que você fez, sabe? E gostaria de fazer uma coisa junto. Puxa, o cara é um cobra, um cara conhecido no mundo inteiro, né? E me procurou assim. Eu digo, puxa, vamos fazer quando você quiser. Ele falou, aquela organização, ele é inglês, né? Aquela organização do inglês, fala assim. Então, era um carnaval que nós encontramos na época do carnaval. Ele falou, pode ser em outubro? Né? Quer dizer, quase 10 meses depois. Eu digo, pode. Aí, ok. Chegou em setembro, ele me telefonou. Tudo certo, vamos fazer. Já tinha até me esquecido. Né? Aí falando, vamos. Montamos uma coisa, montamos um show. E ensaiamos num dia antes, e estreamos. E fizemos Argentina, fizemos alguns estados do Brasil. E sempre que ele vem ao Brasil, a gente faz alguma coisa juntos. é um grande músico, é um grande artista, e de um grupo que foi um dos maiores sucessos no mundo inteiro, né, The Police.
Embora você tenha nascido no início da Bossa Nova, você também, como produtor musical da Polygram e Philips, durante 15 anos, você ajudou a construir a carreira de muita gente boa também, como o Fábio Júnior, como o Alcione, o grande Elílio Santiago, o Fagner. Como é que foi isso aí? Essa contribuição, esses contatos, né?
Olha, na verdade, é o que eu te falo. Foi uma época, né? A época da chegança. Primeiro chegou a Bossa Nova e depois foram chegando outras tendências do Brasil inteiro e que a gente acabou mudando o nome para música, né, popular brasileira, MPB. E nisso eu estava naquela posição ali de diretor artístico quando essas coisas todas estavam chegando. Então, um Fagner mandava um cassetezinho para mim, né, com a música. Eu não sabia quem era, mas, pô, música boa, separava. E assim por diante, João Bosco e outros tantos, né? E foi assim, eu ia catando, por exemplo, eu precisava de uma sambista na Polygram, que eu não tinha. Nas outras gravadoras, você tinha Clara Nunes, tinha Beth Carvalho. Aí eu saí procurando a sambista, eu quero uma marrom. Sabe, porque as outras já são brancas, eu quero botar uma marrom aqui. E isso aí achei a senhora, que não era sambista, mas provoquei ela, acabou passando para o samba, né? E está aí hoje com a carreira brilhante. E assim por diante, Fábio Júnior, que gravava só em inglês, tinha o um nome, nem me lembro, era o um nome em inglês que ele se apresentava. Aí eu digo, teu nome é Fábio? Vamos botar Fábio Júnior, porque já tem outro Fábio aí também, né? E foi assim, cara. Emílio Santiago foi um achado, eu apostava muito nele, mas só fui acertar ele quando eu saí da Polygram. Eu saí da Polygram e propus um projeto, né, que é Aquarela Brasileira, e a gente acertou. Fizemos 7 discos e venderam 6 milhões de discos. Né? O Emílio passou de uma situação difícil, que ele morava num apartamentozinho dos pais dele, sabe? Quer dizer, ele era adotado, né? E um ano depois ele tinha um belo apartamento aqui entre Botafogo e Flamengo, de 400 metros quadrados, cobertura e tal. Então eu tive muito prazer em ver essas pessoas acontecendo do meu lado, assim, sabe? Foi uma grande vitória, um grande prazer de ver isso.
Menescal, você também teve uma relação profissional artística muito forte com Elis Regina. Inclusive, queria perguntar a você, no alto dos seus 84 anos, com toda essa lucidez, com essa satisfação, esse orgulho, né, de ter contribuído com tantas carreiras, é um pouco triste, né, a gente ver que tanta gente boa acabou partindo mais cedo, né? E você está aí contando histórias de tanta gente boa que você ajudou a criar também, né?
Elis foi uma das melhores coisas que eu conheci na vida, né? É impressionante, é difícil uma nova Elis Regina surgir. Eu aposto muito na Ana Lu como uma nova Elis Regina, sabe? A mesma impressão que eu tive quando eu vi Elis a primeira vez, eu tive quando vi Ana Lu também. Mas Elis, além de ter esse prazer em conhecer, eu tive o prazer de fazer com ela quase 4 anos de show juntos, né? Montei uma banda com ela e a gente saiu pela Europa, fizemos 3 turnês muito grandes, muito vitoriosas lá. Mas essa coisa, né? Partiu cedo, mais cedo do que devia. E a única coisa que ela deixou agradável de ver é o seguinte: eu não vejo Elis com a senhora mais. Ela não chegou a isso. Então toda foto é de Elis nova, né? Então Elis não envelheceu. Ela deixou, eu acho que ela partiu meio de propósito.
E deixou uma enorme saudade, uma grande lacuna na música brasileira, né? Impressionante. Fale um pouquinho de Maria Bethânia.
Maria Bethânia, eu trabalhei com ela na Polygram, trabalhei quase 10 anos. Mas, gozado, nós não conseguimos uma conexão muito, muito boa. A gente tentou, ela tentou, eu tentei, mas os caminhos eram diferentes, eu não concordava com as coisas, ela não concordava também com as minhas. Então, só via ela crescer e essa, se tornar essa pessoa fantástica, mas não foi com minha ajuda, não foi com nada. Posso te garantir. Isso coisa dela mesmo.
Agora o Fagner, com o estilo que ele tem, é uma espécie de um artista pronto, né? Mas você também esteve com ele, né? Durante um bom tempo, né?
É, eu lancei ele, né? Eu fiz o primeiro disco dele. E quando eu vi a fitinha dele, eu peguei a música Mucuripe para gravar com Elis Regina. Né? Então Elis falou, quem é esse cara? Eu digo, Elis vê a música dele, isso que importa. Não, mas eu queria conhecer. Tudo bem, depois que você gravar, você vai conhecer. Aí eu não conhecia ele também, né? Gravei a música com Elis e daí em diante entrei em contato, levei ele na casa da Elis, eles ficaram muito amigos e eu propus a ele gravar um disco. Ele ficou fascinado com a possibilidade, né? Então gravamos uns 2, 3 discos juntos. É um grande artista.
O reconhecimento de muitos artistas endereçados a você vem também através de livros. Escreveram alguns livros em sua homenagem, né?
Acharam as histórias aí atrás de mim. E eu agradeço muito, poxa, que foram sempre surpresas. O primeiro livro foi da Bruna Fonte, que é uma pessoa de São Paulo. Ela tinha 18 anos quando entrou em contato comigo, querendo escrever um livro. Mas eu não conhecia. E fiquei com vergonha de dizer que não conhecia, porque a gente falou no telefone. Ah, é, Bruna, me lembro de você. Então, e só conheci quando ela lançou o livro. A outra foi esse livro mais novo, que foi Um Arquiteto Musical, porque tem esse título, porque meus irmãos, 3 irmãos arquitetos, né? E ela é uma moça que começou a ver os shows, todo show da gente, ela estava, todo show. E a gente ia conversar, oi, Cláudia, não sei o que e tal. No último dia de uma temporada que eu fiz aqui no Rio, ela falou assim, Roberto, posso conversar com você uma coisa? Eu disse, pode, claro. Podemos nos encontrar? Podemos, marcar um encontro. Ela falou assim, primeiro, eu sou sua prima. Eu digo, você é minha prima, Cláudia? Sou prima e tal, assim, prima mesmo, né? Mas eu era meio afastado da história, da família, e não conhecia ela. E ela falou, o segundo, eu queria escrever um livro sobre você, pode. Então essas coisas aparecem, essas histórias aparecem, essas oportunidades aparecem, e eu tenho um dom de pegá-las.
Menescal, você viveu toda aquela época em que os programas de TV, né, os festivais que lançavam grandes nomes, eram todos ao vivo, ou seja, num estúdio o artista praticamente gravava na primeira, tinha que ser muito bom, muito bem ensaiado, podia errar, mas tinha que gravar de novo. Hoje é permitido fazer centenas de edições, mas essa época aí realmente revelou gente boa que sabia fazer ao vivo, né?
Tinha que saber. É, né? Tinha. É, hoje até eu posso cantar. Vou para o estúdio, mexo aqui, faço assim, subo a afinação aqui, tudo. Mas não, né? Naquela época tinha que cantar. Elis, por exemplo, gostava de cantar uma vez só, sem repetir. Eu me lembro quando eu falava, Elis, vamos fazer mais uma dessa? E ela era invocadinha, né? Por quê? O que foi? O que eu errei aí? Não, Elis, acho que pode fazer o clima melhor. Tá? Ela gostava de matar tudo de primeira. E tinha gente que gostava de marcar, de gravar 30 vezes uma música para escolher depois. Então cada um tinha um estilo, mas tinha que ser muito bom.
Você foi também jurado de programas de TV, né?
Fui. Fui jurado, inclusive, do Flávio Cavalcante, que era um programa importante aqui no Brasil.
Lembro.
Foi onde a gente descobriu o Emílio Santiago, lançou o Emílio, né? Tivemos vários programas assim. Era comum você ter um programa de calouros, né? Você botava eles lá para ver quem aparecia. E os festivais também foram importantíssimos, né? Você vê um meu Nascimento aí, fechando a carreira dele hoje em dia, apareceu, na verdade, um festival. E o sucesso ali mostrou o que era que estava chegando ali, né? De cara. Ninguém conhecia e ele foi aplaudido como um grande astro da música, né?
Eu assisti Milton Nascimento em Criciúma, não me lembro bem exatamente, há uns 10 ou 12 anos atrás, e essa semana um amigo esteve, se não me engano, em Porto Alegre, O Milton Nascimento já tem uma dificuldade enorme, né, em se locomover, né? Ele entra no palco com ajuda, mas está aí, né, fazendo jus a essa carreira linda e ainda fazendo shows, né?
É, fazendo uma turnê, cara. Eu pensava, achava que ele não ia conseguir, mas está fazendo uma turnê, bonito, lindo.
É a turnê de encerramento, né?
É. Você é de Santa Catarina?
Aqui de Uruçanga, exatamente.
Você, né? É. Eu tenho um filho lá em Floripa.
Bacana.
Não é que eu fiz um filho em Floripa, não. É. Meu filho foi para lá e mora lá há anos e anos, adora. E não volta, vem só todo ano aqui nos ver e tal, mas adora.
Florianópolis tem uma peculiaridade interessante. Dizem que quem vem a Floripa não consegue mais sair dela. Impressionante.
Foi o caso dele, né? Pai, vou passar uns diazinhos em Floripa, logo se formou. Falei, pai, não vou voltar mais não. Roberto, e é isso mesmo. Cada um tem que achar a sua vida, seu lugar, né?
Verdade. Roberto Batalha Menescal, nosso muito obrigado. Conversamos, senhoras e senhores, com um dos maiores nomes da música brasileira, pessoa de fama internacional, um dos precursores da bossa nova. Isso para nós soa como uma grandeza inexplicável, e ter a sua participação pela segunda vez aqui é um prazer. Serve como incentivo para muitos músicos novos, jovens, como é o caso do Bruno, o Bruno Brognoli. Que mostramos para você e enviaremos mais amostras para você avaliar, curtir um pouquinho, né?
Faça isso, por
favor. E ele é um cara que não nasceu em São Paulo, não nasceu no Rio de Janeiro, no grande centro, mas nasceu aqui no interior, né? E tem esse interesse, né? Pela busca, pela pesquisa da música, e para nós é uma grande revelação. Obrigado, Menescal.
Obrigado você, obrigado pelos elogios todos que eu recebi, nunca recebi tanto elogio na vida, tá? Agradeço a vocês e olha, portas abertas, tá? Quando precisar.
Muito obrigado, os elogios são todos sinceros. Eu acho que nós da imprensa, os artistas, enfim, a TV brasileira tem que reconhecer sempre tudo que você fez pela nossa música. Um forte abraço, saúde!
Muito obrigado, para você também, tá?
11h25, Roberto Batalha Menescal, espetacular. Quem é músico, quem toca violão? Eu lembrei agora de quem? Do Sueli. Sueli é um cara que toca música popular brasileira, toca MPB, a bossa nova, toca o samba, né? E ele tem esse gosto refinado, apurado para a música. E deve ter gostado também desse bate-papo. Muito legal. Muitos outros virão ainda no nosso quadro Sons do Brasil. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem música também ao vivo, tá legal, gente? Amanhã tem som ao vivo, aqui tem acústico no estúdio da Marconi. O intervalo é rápido e a gente retorna já.